Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Bom, hoje nós vamos falar sobre a insaciabilidade humana, ou melhor, a psicologia da insaciabilidade. Isso está em Lucas, no capítulo 12, versículo de 13 a 21. Disse-lhe então um homem no meio da multidão: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, respondeu: Homem, quem me constituiu vosso juiz ou partidor? Depois, acrescentando, disse: Cuidado, preservai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não está na abundância dos bens que possui. E aí depois ele conta uma parábola. Então, nós estamos no Sermão do Monte ainda, é um sermão longo. Jesus está apresentando as leis para o reino dos céus, que deve ser implantado na terra. Quer dizer, um reino de justiça, de paz, de harmonia, de honestidade. Para ver o reino dos céus implantado aqui, os tipos psicológicos precisam todos terem uma característica fundamental: é ética ou honestidade. A revolução futura é a da ética, é a da fraternidade. É amar o outro como a si mesmo. Nós já tivemos uma revolução, que foi a francesa, que trouxe a ideia da igualdade. Apesar do lema liberdade, igualdade e fraternidade, eles só implantaram, a liberdade. Só implantaram essa. A liberdade para fazer o que quer, inclusive para matar os outros. E aí foi uma liberdade que acabou caindo no imperialismo de Napoleão, né? Olha que coisa, ele, para levar esse ideal para o mundo, para a Europa, ele levou através de uma guerra, continental, invadindo outros povos. Mas, no entanto, independente disso, a mensagem foi fecundada. Então, na Revolução Francesa, o mundo ganhou pelo menos uma coisa: o ideal de liberdade, que acabou gerando o que nós hoje chamamos de democracia, de participação popular, de cidadania, né? O revolucionário francês era chamado de cidadão, né? O cidadão é aquele, então, que passa a ser co-participante dos interesses da sua nação. Quer dizer, não há alguém que administra para ele. Ele está junto, ele participa, ele é co-participador. Faz junto, não só escolhendo reis ou escolhendo uma república, mas administrando também a sua localidade, a sua municipalidade. Tudo bem. Com o passar do tempo, o homem precisava avançar, os ideais da Revolução Francesa precisavam avançar. E aí surgiu a ideia da igualdade. Já mais de 100 anos depois, a Revolução Francesa é 1789, e então, em 1818, vai explodir a Revolução Bolchevista, a Revolução Comunista. O ideal, então, de igualdade. Pelo menos correu para o mundo a ideia de que todo mundo tinha direito a tudo. Todo mundo tem direito à casa, todo mundo tinha direito a colégio, todo mundo tinha direito ao hospital, todo mundo tinha direito à arte. Evidentemente, fizeram com a violência. A propriedade, que é um direito de cada um, as propriedades foram invadidas. Evidentemente que havia um excesso, né? Tinha muita gente que tinha muito, o outro também não tinha nada. Então as propriedades foram invadidas, as obras de arte foram tomadas, foram colocadas nas estações do trem, né, para que todos pudessem ter acesso. A música que se era tocada nos salões dos nobres passou a ser tocada na praça pública, nas estações ferroviárias, etc., para que todos também tivessem acesso à arte. Né? Muito bem. Aí surge então esse conceito de igualdade. Isso corre pelo mundo. As pessoas então começam a falar de direitos, surgem os sindicatos, vem a ideia então de férias, da liberdade da mulher, dos direitos da mulher, dos direitos que todos têm de participação nos lucros da empresa, etc., da dignidade do operário, da participação, da coordenação das atividades operárias, e aí vem greves, etc., etc. Bom, o que uma greve sugere? Sugere isso, quero reivindicar direitos. Direito para quê? Para que eu possa diminuir essa distância, e aí todos venham a ser realmente iguais. Tá certo. Muito bem. Agora faltou um item que não foi colocado em prática, que foi a fraternidade. Fraternidade não foi ainda, não teve a revolução da fraternidade. Essa, então, quando nós estivermos alicerçados na liberdade, quando nós estivermos alicerçados verdadeiramente na igualdade, isso só terá realmente valor, só será igualdade de fato e liberdade de fato, quando nós tivermos o terceiro fator, que é a fraternidade. A fraternidade então vai formar o tripé. Repare que sem uma fica capenga. Não adianta também você ter fraternidade se não tem liberdade. Não adianta também ter igualdade se não tem liberdade, etc. Precisa dos três. E é essa a última, a fraternidade que foi adiada, é fundamental para o verdadeiro equilíbrio das outras duas. Para se ter a verdadeira liberdade, só existe quando há amor ao outro, respeito ao outro, compreensão. É quando se aceita realmente o outro em toda a sua extensão, em termos de valor, em termos de cidadão do universo. E também a igualdade só passa a ser realmente entendida e realmente valorizada, somente a igualdade a nível de somos todos da mesma essência, todos filhos de Deus, quando nós tivermos o princípio da fraternidade. Então é essa fraternidade que vai ser a balança de todos, das outras duas. Agora, quando nós tivermos fraternidade, e aí juntamente as outras duas vão ter valor, a liberdade e a igualdade, nós vamos ter a tal da implantação do Reino de Deus. Então se espera que agora na nova civilização, no terceiro milênio, haja a tal revolução da fraternidade. Agora, como é fraternidade, não pode ser uma revolução como a outra. Porque na Revolução Francesa, tudo terminou na guilhotina, no derramamento de sangue, né? Onde que morriam milhares de pessoas guilhotinadas. É. E na Revolução Bolchevista, com invasões aos outros países e com uma destruição da nobreza e com uma morte com derramamento de sangue impressionante. Nós não podemos, é lógico, falar de fraternidade matando os outros. A fraternidade, verdadeira fraternidade, ela parte do princípio em que o outro vai ser respeitado. E respeitado em tal sentido em que não pode haver falha, em que você vai ter o outro como um irmão verdadeiro. Mas mais do que como um irmão aqui, um trai o outro, é o caso que nós estamos vendo aqui nessa a passagem que nós vamos analisar de Jesus. Vocês imaginem que nessa fraternidade verdadeira seremos irmãos em Deus. Irmãos em Deus, fraternidade quer dizer irmão, então irmão verdadeiro em Deus, onde que o norte será Deus, será a lei divina, que é o amor verdadeiro. Então nesse exato momento vai haver nessa relação entre as pessoas uma profunda seriedade, uma profunda ética, uma profunda honestidade. A fraternidade realmente passa por essa ideia da honestidade, né? É que quando a gente fala em honestidade, a gente só pensa em honestidade a nível financeiro. Mas é aquela honestidade que fala do Evangelho, do saber dizer sim, sim, não, não, de entender o outro, de respeitar o outro, de compreender o outro, de dar para que o outro realmente tenha aquilo que ele precisa. Ser verdadeiramente honesto com ele. Ser verdadeiramente sincero. Amigo dele. Aí nós vamos criar esse espaço, que seria esse locus, que seria a nova civilização, o terceiro milênio, que seria a nova revolução, que seria o tal do reino de Deus. O reino de Deus só vai surgir realmente quando nós tivermos essa fraternidade em essência. Agora, reparem então que Jesus vem apresentar as bases para esse reino. Por isso que, independente dele falar de liberdade, independente dele falar de igualdade, ele fala da função mais nobre que dá valor a essas duas, que é o amor, que é a fraternidade. Por isso que ele diz que todos os profetas e toda a lei se resume no amor. O amor. E quando até mesmo o Evangelho fala do amor a Deus, e amor a Deus e amor ao próximo, até em termos práticos, até em termos práticos, o Evangelho valoriza o amor ao próximo, para o nosso nível, do que o amor a Deus, porque ele inclusive chega a dizer que para o nosso nível, que a gente não consegue ver Deus, mas consegue ver o próximo, a nossa prioridade para o nosso nível é o amor ao próximo, para que através do amor ao próximo se encontre o amor a Deus. Porque por hora, até mesmo o amor a Deus fica capenga no exato momento em que nós não temos uma relação com Ele, nós não o vemos, nós não o sentimos lá no nosso nível espiritual. Isso não quer dizer que Ele não exista e que não seja tão importante quanto o outro. Jesus diz, aí é uma só lei, mas o Evangelho prioriza o amor ao próximo e não o amor a Deus, porque não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o próximo. Ainda mais a Deus que você não está vendo, que é o nosso nível. Então, para o nosso nível, fundamental é a tal da fraternidade. Sem ela, não vai se implantar o reino de Deus. Aliás, é só com ela que vai surgir a tal da cúpula divina, a egrégora divina, a energia divina, a Shekinah vai descer sobre nós para ser a alma desta nova civilização, desta nova humanidade, ou deste reino de Deus, ou dessa nova sociedade, ou esse reino dos céus, etc. Bom, então nós vamos ter que passar para esse futuro seres que são profundamente amorosos e éticos. É isso que Jesus veio falar. E ele está apresentando essa lei. Só que ele está apresentando agora, né? Quer dizer, na época, 2000 anos atrás, distante da implantação. O reino ainda não está implantado. Então, a mensagem, há uma quebra, há uma dicotomia, uma distância, o que Pedro Baldi chama de distância psicológica, entre o que Jesus falou e o que nós vivemos, e daquilo que nós podemos viver. Então, o Evangelho tem que ser uma busca por aproximação. O Evangelho não é algo para a gente viver na sua intensidade. A ideia é que a gente viva o Evangelho na sua intensidade. Essa é a ideia. Mas eu não consigo pelo meu nível. Então o Evangelho se vai por aproximação. Então algumas coisas já podem ser, por exemplo, de alguma forma entendidas. Jesus estava pregando em praça pública, pregando que esse reino, a mensagem desse reino, quer dizer, com uma distância psicológica enorme. Se hoje é distante, vocês imaginam naquela época. Ele pregando em praça pública, alguém toma a palavra. Aqui o texto diz que um homem tomou a palavra. Por que, que a tradução já coloca? Porque se alguém como um homem, no sentido de um varão. Por quê? Porque antigamente, para falar em público, interrogar em público, precisava ser homem. A mulher não falava em público. A mulher falava em particular, não em público. Ela interrogar um mestre, e Jesus era considerado mestre, aquele que ensinava, que pregava nas praças públicas, nos templos, na sinagoga. Então, para ser interrogado, o que era natural era ser um homem. Então, o texto já coloca como homem. Mas em termos de tradução, mas no original fala alguém perguntou ele. Esse sentido indefinido é muito bom, porque cai agora no sentido de que também, hoje, com as liberdades femininas, se pode pensar tanto homem quanto mulher. Está certo? Muito bem. Esse é o primeiro ponto. Ele diz, então, essa pessoa, Senhor, manda que meu irmão divida comigo a herança. Manda que ele divida comigo a herança. E Jesus disse, quem
vos autorizou a pensar que eu sou juiz ou partidor de herança de alguém? Desde quando eu vim aqui na terra para ser juiz de herança? Ou para ser ou para cuidar da divisão de bens? Não vim aqui para isso. Essa não é a minha missão. Então, quando Jesus estava falando da bondade, da liberdade, da fraternidade, a pessoa estava querendo herança. E o que Jesus não preconizava, porque não interessa para ele, é a coisa da herança material. Não que não seja importante para o nosso mundo os bens materiais. O nosso mundo é. Mas Jesus não veio falar desse mundo, ele veio falar das bases da construção de um mundo futuro. No mundo futuro, nesse tal reino da felicidade, o que vai predominar é a fraternidade, o que vai predominar é a ética, é a honestidade. Se tiver uma falha nesse sistema, ele cai. Num mundo que só tem honesto, se tiver umzinho só esperto, o sistema afunda, não pode. É uma cidade divina, é uma utopia, poderíamos dizer assim. Se tiver um malandro, ele vai roubar. Você é no reino da fraternidade, você não vai precisar fechar a casa. No reino da fraternidade, você não precisa botar flecha clé no seu bolso. Ele vai roubar, você vai deixar a sua carteira, ele vai te roubar o dinheiro. Ele vai tomar os teus bens. É igualzinho se nós falarmos agora aqui. O regeneração está irmão de todo mundo, em além das portas. As pessoas vão vir aqui, vão entrar, as comunidades aqui volta, a gente mesmo. Vamos roubar tudo, vamos roubar as cadeiras, vamos roubar o aparelho de som, vamos levar tudo. Tem jeito. Então nós temos que botar portão. Aqui é uma casa que fala de fraternidade. Olha bem, mas tem que ter portão e cadeado. É uma contradição. O que mostra que não pertence isso aqui, esse mundo. É uma projeção do futuro. Então nós temos que aprender a ir por aproximação a construir isso. Eu tenho que começar a falar de fraternidade, ensinar fraternidade, viver parte da fraternidade e fechar o portão. Ou então fazer como Francisco. O que Francisco fez? Para poder tudo dele ser de todos e não tomar nada de ninguém, ele precisou não ter nada. Então ele não tinha um imóvel, não tinha roupa sobrando, só tinha que vestir e mesmo assim, quando pediam, dava. Precisava, às vezes, ministro da ordem brigar com ele, ele queria dar roupa dele, ou então cortava pedaço de mano que ele vestia para dar para o outro, vestir. Mas é coisa de Francisco. Ou você não tem nada e vive assim como Francisco, andando pela rua sem nada. Ele não tinha bem, nem de aluguel, nada. Tinha uma propriedade, não tinha um livro, ele não dava com nada, nem livro. Até entre um livro e uma mãe que precisava de ajuda, ele diz, o Evangelho não manda a gente ajudar os necessitados, então pega o livro e dá para ela. Até o livro pega o Evangelho, dá o Evangelho. Porque ela vem e vai conseguir um dinheiro. Então ele não tinha nada. Então, ou você vive assim, essa é a única realidade. Ou então tem que ser num reino que todo mundo é São Francisco. Se todo mundo é São Francisco, pode. O reino de Deus vai ter que ser assim. Todo mundo é São Francisco. Não pode ter um não. Então esse tempo, divida a minha herança, peça ao meu irmão para dividir a minha herança, não é tema para Jesus. Porque no tal reino de Deus não vai precisar pedir divida a minha herança. É automático, é honesto, é natural, cada um fica com aquilo que é seu, que tem carne, verdadeiramente, namora alegria e mais ainda. Se eu tenho mais do que o outro, eu faço a questão de dividir para que todos tenham a tal da igualdade. A igualdade vai surgir como um caractere normal do derramamento da fraternidade. E como o espírito de liberdade também, que é um outro nível, eu vou fazer isso da maior liberdade possível. Porque essa é a única condição de verdadeiramente ser livre. Então não dá para a gente comparar. Ele quer trazer um tema para Jesus que não tem nada a ver com Jesus. O próprio mestre, quem disse que eu sou partidor de bem hoje? Então nós temos um problema sério na justiça para resolver de herança. Quase todo mundo já teve um problema deles. E aí a gente vai fazer uma prece para pedir ajuda? A gente faz. Quantas vezes nós vamos tomar um problema judicial lá para receber lá uma ação trabalhista, ou então numa. Não deixa de ser herança. daquilo que te cabe na ação trabalhista. É a mesma coisa. Ou então uma ação trabalhista com o irmão, ou uma ação trabalhista com a esposa, ou com o marido, em caso de uma separação legal, ou seja lá o que for. Né? Ou então de uma ação para tomar um imóvel porque a pessoa não está pagando aluguel, ou uma ação de despejo, veja lá o que for. É o mesmo tema, é tema de herança, de bens materiais. E a gente pede a Jesus, ou esse homem, e ele está pedindo, Senhor, peça ao meu irmão para que resolva essa situação. Hoje nós fazemos a mesma coisa, a gente continua pedindo a ele. Certo? Quem não teve uma ação judicial, seja lá qual for, e não fez uma prece, não pediu os Espíritos, não pediu a Jesus, não foi a macumba na terra, porque acho que na macumba vai garantir um pouco mais a situação. Então, tem uma dívida trabalhista, por exemplo, uma dívida lá com marido, mulher, etc. É mesmo. Então, não tem, é um tema que não tem. Quem disse que eu sou juiz e partidor dos bens? Aí ele vai falar o seguinte: cuidado, cuidado, porque diz ele, cuidado, porque é, preservai-vos de toda a, aqui está a tradução da palavra avareza, que era muito mais comum se falar em avareza no início do século, quando esses textos aqui foram traduzidos. Mas no original, no hebraico, no grego, está a palavra cobiça. Ou, aliás, mais interessante ainda do que a própria palavra cobiça, a palavra no grego dá a ideia de insaciabilidade. Então, diz Jesus, cuidado, preservai-vos de toda insaciabilidade, porque a vida de cada um está na abundância dos bens que possui. Então, aí Jesus vem com um ensino, e esse se interessa a ele. Cuidado, preservai-vos da insaciabilidade. Agora, não está falando do irmão. É que nós queremos automaticamente fazer a seguinte coisa. A pessoa vem e fala, Senhor, eu tenho um problema de herança, você pode resolver isso para mim? E Jesus diz assim, não vou resolver, eu não cuido desse setor. Eu não cuido desse ramo. Aí vem e faz assim, cuidado. Preservai-vos de toda a insensibilidade. Aí a gente pensa, então, que Jesus estava falando ainda na mesma tônica para aquele sujeito. Dava a ideia de que nós não devemos que cuidar de herança é ser insaciável. Então, todos nós estamos fritos, porque todos nós cuidamos das heranças familiares, cuidamos da herança dos nossos direitos trabalhistas, cuidamos da herança quando nós temos uma ação judicial lá qualquer, se nós tivermos um imóvel alugado, nós vamos querer que o cara pague o aluguel. Então, Jesus não está falando isso. Preste atenção. Vamos ver se a gente consegue dar o pulo do gato, o salto de compreensão. O sujeito fala de herança. Jesus diz, eu não tenho nada a ver com isso, em partilhar bens. Partilhar bens, ser juiz de partilha de bens, não tem nada a ver com isso. Então, primeiro ensinamento, não adianta a gente pedir a espiritualidade. Mas isso não quer dizer que isso não é uma coisa importante para o nosso nível. Para o nosso nível, nós temos que cuidar das coisas. A sociedade, ela está estruturada em herança. Se você recebe um bem, você não pode jogá-lo pela janela. É um direito seu, o bem. Então, se você tem uma herança, é um direito seu a herança. Inclusive, administrar bem a herança. Se você tem uma ação trabalhista, é um direito seu receber ação trabalhista, de horas suas trabalhadas, etc. Ou se você tem uma ação porque ela é de um imóvel, que você tem direito a ele, seja lá o que for, vou ficar dando exemplo. Só tem uns três exemplos, aí vocês interpretam lá pois que for, você separou. Separou, tem que ter a divisão dos bens, como é que vai ser feito? Isso são as coisas daquele mundo. Agora, isso não tem nada a ver com aquilo que nós chamamos de espiritualidade. O tal do reino de Deus, lá na frente, não vai acontecer isso. Como se estivesse dizendo, eu estou conversando sobre o reino de Deus. Esse não é tema para o reino de Deus. Vamos voltar. Ação trabalhista, tu vai precisar ter um reino de Deus. Porque patrão e empregado serão profundamente honestos e iguais nos seus interesses. Ação de despejo, não vai acontecer isso. Todos serão verdadeiramente sinceros nos seus pagamentos, nos seus interesses. Se a pessoa não tem, a sociedade vai se unir, inclusive, para dar para aquele que não tem, para se tiver uma dificuldade com ele. Uma ação de herança. Cada um vai ficar realmente com cada, é automático. A sociedade vai saber gerenciar isso da melhor forma possível. Acabou. É dentro do espírito de fraternidade. Então, se Jesus está falando lá daquele reino, ele só está dizendo, isso não tem nada a ver com aquele reino, isso não é assunto para aquele reino. Essa coisa daqui do reino do mundo. O reino do mundo não tem o que administrar. Agora ele vai falar de uma outra coisa. Isso sim tem a ver com a gente já começar a nos preparar para o tal reino de Deus. Aí ele fala, cuidado, cuidado. A insaciabilidade.
Olha só, vamos pegar a frase ao pé da letra dele.
Cuidado, preservar de toda a insaciabilidade. Porque a vida de cada um não está na abundância dos bens que possui. Então nós temos aqui um choque.
Primeiro, a vida. Vida, bens e insaciabilidade. Eita! Esse que é o problema. O que Jesus está dizendo, e aí nós podemos já nos preparar para o reino dos céus, que é o que ele está interessado, o reino de Deus, que é essa civilização com liberdade, igualdade e fraternidade, para nós vivermos lá, eu não posso ser insaciável. Me preocupar com os bens aqui é uma coisa. Me preocupar com as divisões lá quando eu vou me divorciar é uma coisa. Me preocupar com a minha herança lá com o meu irmão é uma coisa. Agora, ficar insaciável, no sentido de querer mais, de querer mais, de querer mais, aí é perigoso. Aí eu estou indo além da necessidade daqui do mundo. E olha a base que ele está colocando. Ele está colocando que a base é que para mim, para essa pessoa, para o insaciável, a base é que na sua cabeça, na sua psicologia, essa é a letra psi, né? Que é o símbolo da psicologia, a sua psicologia é que a sua vida só tem valor se ele tem abundância de bens. A cabeça dele está distorcida. Jesus não está dizendo, então, aqui, no mundo, que a gente não precisa ter bens. E não tem como a gente viver nesse mundo e preparar as bases para o outro sem bens. Ou nós vamos viver todo mundo como São Francisco, e aí já vamos ter um reino da felicidade, ou por enquanto que nós estivermos nesse reino de transição, precisamos de bens. Agora, o que vai complicar a situação aqui neste mundo, e vai me agarrar aqui neste mundo, e não vai me permitir ir para o tal reino de Deus, que é a lei que Jesus está apresentando, que é o Sermão do Monte, para viver essa delícia do reino de liberdade, igualdade e fraternidade, que são as leis divinas deste reino, e não as leis dos homens, daqui do nosso antissistema, o que eu tenho que evitar é a insensibilidade. Aí ele alerta, cuidado, a licença da insaciabilidade, insaciabilidade é essa avareza, esse apego desenfreado aos bens, é uma loucura. Além do mais, a base da vida você está colocando nos bens. E tem muita gente que não tem bens e que é feliz aqui nesse mundo. Podemos listar muitas pessoas que não têm bens, ou tantos bens assim, ou só tem o suficiente
são dignas, são felizes, são alegres. É isso? E tem outros que têm um mundo de bens e são carancudos, odientos, nervosos, tensos, inclusive com os bens. Então, o que Jesus está pedindo é para a gente cuidar da nossa psicologia aqui, porque essa psicologia vai te acarretar dificuldade para você transportar-se para o tal reino de Deus. Então, começa por aí. Primeiro, vamos assentar as bases. São dois temas que estão ligados. Um sujeito pede: Senhor, resolva o problema da minha herança. E aí, no caso, ele fala de irmão. E aí esse irmão hoje pode ser o irmão da empresa, pode ser o irmão do casamento, seja lá que herança que for, uma discussão jurídica que vai gerar tal bem. Me ajuda nisso? Quem disse que eu sou juiz e partidor de bens? Não sou, não vou cuidar desse tempo. Não vim aqui para ele, tanto para você, tanto para ele, tanto para ele, dá parte daquele. Isso é coisa desse mundo. Lá, nesse tal reino de Deus que eu estou pregando, que é onde que eu estou querendo levar vocês, lá vai haver a tal da fraternidade. Não vai precisar disso. Não vai ter juiz para partir bem de ninguém. Você não vai entrar na justiça contra ninguém. Porque tudo vai ser justo. Tudo vai ser ético. Está claro? Eu estou falando disso. É isso que eu cuido. Agora, se você quiser entrar para esse reino, cuidado. Você pode cuidar da tua herança, pedir herança do teu irmão, isso, mas cuidado. Se você for insaciado, for avarento, isso, colocar a razão da tua vida, quer dizer, vão trocar a vida por reencarnação. Vão trocar a vida por reencarnação. Se a tua encarnação, a razão dela, é amontoar, você vai perder a tua encarnação. Ninguém veio para cá para amontoar. Ninguém veio para cá para se prender aos seus bens. Pode ter bens? Pode. Pode ter muitos bens? Pode. Tem gente que tem muitos bens e administra muito bem os bens, inclusive gerando emprego. Tá certo? Tem gente que não tem bens e está vivendo feliz e não está sonhando, não está ardendo de desejo em cima do outro que tem. Então o problema é inverter, colocar como finalidade da tua vida, da tua encarnação, do teu projeto encarnatório, do teu planejamento encarnatório, amontoar peixe. Vai perder a tua encarnação. A encarnar não tem esse objetivo. Nós reencarnamos para expiar as nossas vidas passadas, consertar os nossos erros e aprendermos a liberdade, a igualdade, a fraternidade para evoluir. E evoluindo, o objetivo da reencarnação é evolução. Com a evolução, a gente poder viver no tal reino de Deus. A meta da evolução é ir para esse reino de felicidade. Se você usar mal a tua encarnação e ficar agarrada a ela, aos bens materiais, você não vai falar. Então ele não está dizendo que não se deve mexer com herança. Em momento nenhum, releio em casa. Ele só está dizendo que ele não é juiz, não é partidor de herança. A missão dele aqui na Terra, não só quando ele veio aqui há 2000 anos, mas a missão continua. A missão que era antes dele vir, que era quando ele veio e que continua sendo, ele continua sendo o mesmo governador da Terra. A sua missão. E aí não é só pedir naquela época, a gente costuma pedir hoje, através da prece. A sua missão não é cuidar disso, de partir de vez. A sua missão é preparar as bases para a gente ir para o reino dos céus. E ele então lembra, cuidado, você vai mexer com herança, tudo bem, faz parte daquele mundo. Você vai mexer com casamento, divisão de bem, faz parte do mundo. Você vai mexer com as suas horas trabalhistas, interesses, faz parte do mundo. Tudo isso faz parte do mundo. Regido pela justiça aqui do mundo, e a justiça aqui do mundo é representante de Deus para o nosso nível. A justiça daqui do mundo, justiça trabalhista, justiça vara de família e vara criminal ou tributária, justiça tributária, ou sei lá mais que justiça que tiver por aí, tudo é representante de Deus na Terra para o nosso nível. É o máximo que nós conseguimos entender de leis para o nosso nível. É o que rege a sociedade para o nosso nível. A sociedade tem as leis para o seu nível. Se você já não está gostando muito dessa lei, já sonha com uma coisa melhor, porque você está um pouquinho mais adiantado. Mas está enfiado aqui nesse mundo, é teu carro. Essas são as leis para o nível geral da população, porque a lei não é feita para você nem para eles, é feita para o nível, para a coletividade, para o nível da coletividade. Vai lá, vai cuidar da justiça, vai cuidar dos seus interesses, tem que cuidar da administração da empresa, tem que cuidar do salário, tem que cuidar do pagamento das coisas, etc, etc. Tem que dividir os seus bens, comprar um imóvel, dividir, pagar aluguel, tal, blá, blá, dividir os bens com a escolha. Faz parte, herança, era o papai morreu, tem que ficar tanto para você, tanto para mim, como é que eu não vou fazer isso? Mas começa a fazer dentro das bases que vai te ajudar a ir para o reino dos céus. Colocando o máximo possível de fraternidade no teu nível, nessa relação. Tá certo? Colocando o máximo possível de compreensão do outro. Tentando falar sem aquele ódio. Porque quando a gente está nessas coisas, é ódio com o irmão na herança, é ódio com a mulher na divisão dos bens, é ódio com o patrão lá na divisão do governo da justiça, lá trabalhista, é ódio com o inquilino, é ódio. Essa situação, e aí o sujeito quer mais, ele não abre, ele não cede, ele quer ganhar o máximo. É nesse exato momento que cria a tal da psicologia da avareza, da insaciabilidade, do me dá, eu quero. É isso que ele está. Isso sim, eu posso ensinar de Jesus. Estou ensinando. Tanto que está ensinando que deu a lição. Por quê? Porque eu diminuindo este daqui, botando um novo foco para a minha vida, dando uma nova direção, sabendo que o objetivo da vida não é esse. O objetivo da vida é evoluir. É criar espírito para a verdade, justiça e tal. Pagar os erros. Saber conviver com esses problemas. Esses problemas de irmão, problema trabalhista, problema com inquilino, são teus carros do passado. Essa é a prova que tem que ter. Toda vez que você for enrascado num problema judicial, no teu carro, são pessoas conhecidas tuas do passado, inimigos, você e ele. Um meteu a mão no outro, não quer dizer que ele seja bom, ele que é bandido, você é bacaninha. Um é ladrão do outro. São bandidos que estão na justiça. Tudo. Um é gatuno do outro. Nossos erros do passado são claros. Nós nos encontramos no tribunal e só nós nos engalfinhamos porque a justiça já coloca um padrão de controle. Há anos atrás, há séculos atrás, venceu o mais forte, aquele que tinha a bufetada maior. Tá certo? Em épocas atrás, vencia aquele que era mais astuto, mais esperto. Agora, vence a justiça. Quem ainda está vencendo muito pela astúcia, que acaba vencendo aquele que é um advogado mais malandro, etc. E tal. Mas aí, cabe ao juiz fazer isso. E toda vez que o juiz erra, pecava para o juiz, porque ele não cumpriu a lei do nível dele. E se você fala assim, mas eu fui, o juiz errou no meu caso, é karma teu, você tinha de pagar aquilo aos cofres do outro aquilo que você tomou. Toda vez que o juiz erra, é culpa do juiz e você resgata. É doloroso, mas é a realidade da vida. Então diz Jesus, cuidado, nesse nível, diminua esse impacto da insensibilidade. Não coloque como filosofia de vida que a felicidade da vida, que a razão da vida está em enriquecer, em ter muitos bens. É essa que é a estrutura. Ter bens é natural. Viver na sua dinheiro, ter a sua casa, se puder ter uma casa para você descansar fora, não é isso? Se puder ter um carro confortável, uma televisão ampla, para você ler as letrinhas melhores, tudo isso, não é isso? Agora eu conheço um psiquiatra, eu não vou dizer o nome, mas que é daqui da minha geração, que só tem um. Mas eu não vou dizer o nome. Comprou uma televisão com óculos agora, que ele quer ver tudo em 3D, né? Ele já quer ver se ele já vê a espiritualidade. Mas então, é muito interessante, é que tudo isso é válido. A pessoa não trabalhou? Poxa, eu quero ter uma tradição, quero ter uma coisa, tudo isso faz parte. Agora, quando eu coloco que a razão da minha vida é ter essa televisão, quando a razão da minha vida é ter esse dinheiro, é ganhar essa ação, aí a inversão muda. As coisas são daqui do mundo, do nosso nível, vou comer. Comer não tem nada a ver com o reino dos céus. Mas se eu não comer aqui, como é que eu vou sobreviver? Vou sexo. Não tem nada a ver, os anjos não se dão em casamento, está lá, olha, estão no reino dos céus, né? Essa não é a razão. No reino dos céus, os anjos não se dão em casamento, está em Mateus no capítulo 22. Agora, então, mas sem sexo, como é? Imagina se todo mundo aqui não fizer sexo, fosse igual São Francisco. Terminava o planeta daqui a 30 anos. Todo mundo vai morrer, acabou. Não vai comer, como é que vai ser? Tu vai morrer daqui a uma semana e acabar o planeta. Então, tem que comer, tem que fazer sexo. Para comer, precisa de bens. Para bens, tem que ter troca de mercadoria é capital. E aí você vai ter que ter propriedade. Porque a propriedade não é só o imóvel, a propriedade é a comida. Você tem um quilo de feijão, é a propriedade. Você tem uma propriedade, e aí? Então, ter propriedade, seja móvel ou imóvel, é coisa daqui do mundo. Agora, o que não pode, é isso que Jesus está alertando. A psicologia tua ser essa. Ora, e Jesus está falando de um assunto que já estava resolvido há 500 anos atrás. Há 500 anos atrás, o mundo já tinha essa resposta. Por isso que ele vai além e vai falar uma parábola, que já nós vamos analisar a parábola. Porque isso daí já vai para poder apresentar algo novo. Porque esse tema de que a razão da tua reencarnação não está em alguns bens, já tinha sido resolvido 500 anos atrás pelo Buda. Buda. E há uma linha de evolução, o brahmanismo evolui para o budismo e o budismo para o cristianismo. Cada um no ciclo da espiral da evolução traz uma contribuição e todos apresentam o princípio da reencarnação. Mas no budismo, que também apresenta o princípio da reencarnação, coloca de forma interessantíssima. Nós estamos aqui no cenário da vida, no cenário da encarnação. O que que a gente depara com o cenário da vida? Dor. Dupla. Sofrimento, como diz o Buda. Dupla. Sofrimento. Em todas as instâncias. Então, didático, tem que ser didático, o homem abrasado, Buda vai colocar que é a tal dupla. Tal dukkha é nada mais, nada menos do que velhice, doença, velhice e morte. Para a gente entender melhor, ele faz uma didática, uma jogada de didática, que já se sintetizando. Isso aí a gente pergunta assim, mas qual é a prova de que a vida é dor? Ó, tá aí, a prova é a doença. Todo mundo tem. Mais uma outra prova. Velhice. Todo mundo vai passar. Uma outra prova. A morte. Agora, essa última acaba. Então, muita gente poderia dizer, eu não tenho sofrimento. Aquele um iludido, né? Que fica aí sonhando, está alegre, fica pulando de um lado para o outro, com a peteca. Então, ele está aí na ilusão, achando que ele não está sofrendo. Muito bem. Então, mas eu não sofro. Minha vida é um mar de alegria. Como tinha um maestro do cordão do Cola Preta, que era o único maestro que regia a banda de frente, não de frente para a banda, de frente para o público, porque a banda sabia tocar muito bem, que era o maestro Sodré, ele virava para a banda, virava para o público e fazia o povo cantar e dizia lá, quem não chora não mama, né, que a música do cordão da Bola Preta, ele resumia todas as suas atividades e as apresentações dos sinais. A vida não fecha. Um dia ele ficou doente. Um dia ele ficou doente. E o maestro Sodré ficou muito velho. O maestro Sodré ficou muito e morreu. Muito velho, morreu. As três coisas aconteceram. Mas isso acontece com todo mundo. Então se você pensa, ah, mas eu sou alegre. Ah, mas eu sou jovem. Ah, mas independente disso, no final a morte não tem como sair. Não é isso? Então nós temos um filme interessante do Bergman, em que eles chamam os Sete Selos. O sujeito chegou lá nas cruzadas, cansado, soldado, caiu na beira da praia, né? Chega na Europa, atravessando da África para o Egito, né? Para o continente europeu, e cansado da viagem, da luta no mar, ele caiu praticamente já morto, já nessa fase de transição com a morte, já em coma. E de repente ele recebe uma energia assim, dava a ele e volta. Quando ele percebe quem era que estava lá presente, já característico mesmo, já caracterizado de morte, né? A dona morte. Não foi esse cara de morte, tudo isso, era aquela genialidade do Berg. Então, a morte faz para ele, não, vambora, cara. Você lutou, cansou, gastou demais a sua energia, você vai morrer. E ele então resolve fazer um acordo com a morte. Dona Morte, vamos fazer um acordo, deixa eu ficar aqui mais um pouco, de jeito nenhum, chegou a tua hora, cara. Aí ele falou assim, então deixa eu me arrumar as coisas aqui, para nós pessoal, mas botou um tabuleiro de xadrez e disse assim, ó, eu tenho um tabuleiro de xadrez, vamos fazer um acordo, eu jogo xadrez com você. E a gente vê aí, né, dependendo do resultado, quem ganhar o xadrez, né? Se eu ganhar, eu fico aqui. Aí o primeiro sorteio foi para as pedras, né? As brancas e a preta. Né? Então na hora que eu sorteio, a morte ficou com as pedras pretas. E ela já diz assim, não existe uma casa, isso é bem característico. Eu fiquei com a minha cor, né? Aí disse, então vamos jogar. E ele fez esse pacote. Agora, se eu ganhar, eu fico aqui sendo milhão. A morte aceita jogar com ele e diz assim, anota, eu nunca perdi. Aí o filme começa, aí começa as letrinhas do filme. Aí o filme vai começar, e a gente já sabe qual é o resultado, né? Vai rodar o filme todo e no final a dona morte vai ganhar. Então o Siddhartha Gautama, o Buda, ele coloca, a vida é dukkha, a vida é sofrimento. Dukkha, dukkha, né? Educa. Você sabe que a vida educa. A palavra dukkha quer dizer sofrimento. Mais do que dor. Mais do que dor, que é interpretado como dor física, é o sofrimento existencial. Que se derrama em doença, em velhice e na coisa que não tem como a gente fugir, que é a morte. Isso tudo dá para a gente muita angústia. E Buda vai fazer, então, toda a sua vida, toda a sua reflexão, toda a raiz do seu princípio é descobrir o porquê de que a vida é assim. Porque se as religiões falam em Deus, e se Deus é amor, por que que a vida é doença, é velhice e é morte? Então ele vai, essa vai ser a espinha da vida. Ele vai fazer muitas meditações, muitos retiros, muita concentração, vai ter discípulos, etc. Até que um dia ele vai receber a iluminação, depois de tanto meditar, né? Ele vai descobrir o caminho do meio, não adianta sacrificar muita matéria. Aliás, o caminho do meio é para esse caminho aqui de Jesus. Eu vou contar o caminho do meio, depois eu entro mais um pouquinho de Buda para a gente entender. É, quando ele estava lá profundamente sem medo, uma meditação muito concentrada em práticas de yoga, extremamente sacrificantes, etc. O corpo estava em pele e osso, sem comer, sem beber, sem nada. E aí ele vê, ele escuta uma música. Aquela música tira ele da concentração. Extrai ele, ele vê que era um homem vindo no parquinho, tocando lá uma viola. E ele não percebe. Ele vai dizer que esse é o caminho do meio. Se a corda estivesse muito frouxa, a música não saía boa. Se a corda estivesse muito esticada, também, inclusive, ia arrebentar a corda. Então não adianta esticar muito, muito sofrimento para você descobrir a verdade, você vai acabar morrendo. Também não adianta deixar a vida muito frouxa, comer, beber, porque amanhã correremos toda, uma frase que está em Isaías, no livro do Antigo Testamento, que também não adianta nada. Você tem que ter um caminho meio. Ele vai descobrir que, se você quer descobrir a verdade, caminho preferido. Voltando para o assunto aqui dos bens materiais. Você tem que cuidar dos seus bens materiais? Tem que cuidar. Tem que cuidar da sua propriedade móvel e imóvel? Tem que cuidar. Como? Caminho do meio. Moderação. É isso. Muito bem. Aí, o que é que ele vai dizer? Por que que a vida é dupla? Aí ele vai ter iluminação debaixo da árvore boa, né? Que é a árvore da iluminação, a árvore da luz, que é uma manifestação do seu chakra, né? O kundalini que explode e vai brilhar no alto da cabeça do chakra coronário. Por isso é que nós vemos nas estátuas de Buda, não aquele gordo, Buda não é gordo, Buda é magro. Ele só é gordo no sentido que os indianos falam, uma parábola, dizendo da prosperidade. Com religião você vai ter muito próspero. O próspero é aquele que tem tudo. E na interpretação daquele mundo, tem tudo, é comer muito, etc. Buda era magro porque andava meditando. Aliás, até o final da vida, inclusive morreu porque ia ir de casa em casa mendigando e pediu uma carne. A carne estava ruim e ele morreu assim, 80 anos. Magro, muito magro. Então, mas se vocês olharem as estátuas de Buda, tem sempre uma coisa alta aqui na cabeça, para mostrar que o chakra coronário, o alto da cabeça, estava profundamente amplo, estava profundamente manifesto, estava profundamente brilhando. Por isso que Buda quer dizer o iluminado. Seu nome é Siddhartha, Buda não é nome próprio. Ele passou a, por causa dessa manifestação, dessa imensa energia espiritual, ele irradiava, daí ser chamada a luz da Ásia, ele passou, então, as imagens de Buda, passou a colocá-la como se fosse uma cebola no alto da cabeça, que é essa ideia de que o chakra coronário estava, que é onde tem a sede mais alta do espírito, estava em profundo desenvolvimento, estava profundamente ampliado. Então, ele nessa iluminação espiritual, ele vai perceber por que que a vida é assim se Deus é bom. A vida era para ser a do reino de Deus, com liberdade, igualdade e fraternidade. A vida era para ser harmonia, mas a vida é desarmonia, a vida educa, a vida é sofrimento. Por causa de quê? Aí ele coloca, é por causa da ignorância, ou melhor, do desejo, ou melhor, da avareza, ou melhor, da insaciabilidade, ou melhor, na língua dele, por causa de tanha. O sujeito é tanhoso. A palavra tanha já é feia. Tanha é apego, essa insaciabilidade. Olha, é o ensino cristão. Então, a tanha, essa insaciabilidade, esse agarrar dos bens e de todos os bens, porque você tem o bem físico, móvel e imóvel. Você tem bem de família, a esposa, porque também se agarra, aquela mulher tua, e aí quando ela não é tua, você inclusive mata por amor, olha, por honra, se ela ficar mesmo com outra, o homem atrasado, ele inventou para a sua dignidade falsa, ou contrário, a palavra honra. Honra é uma das maiores mentiras que nós criamos. Honra. O nome da honra, não existe honra. Honra é para tapar a vaidade do sujeito, do orgulho dele. Ferido, dele ter sido traído, dele não aceitar uma coisa dessa. Não importa uma palavra, por falsidade de ética, é falsa, não existe honra. O sujeito tem que compreender que cada um é o mundo próprio, o leixo próprio, se for. Mas então, o que acontece é que a vida é sofrimento, sabe? É duca por causa de tanha. Porque você é assim, insaciável, você se agarra às coisas. Aí Buda fala, caminho do meio. Disse Jesus, cuidado. Ó, cuidado. Não é? Se você coloca a razão da tua vida nos muitos bens, ele não está falando no bem. Ele está falando, a razão da tua vida não pode ser o bem. Não pode ser um apego. O sujeito tem apego à família, ao meu filho, ninguém bota a mão, minha mulher, minha casa, meu isso, sabe? Minha propriedade intelectual, até um tempo, minha ideia, essa ideia é minha, roubaram a minha ideia, tem gente que vai destruir, roubaram a minha ideia. Já no século XIX havia um livro, no século XIX, nós tivemos até pesquisando, era Stenner, a vida, livro sobre a direito da propriedade intelectual, surgiu na Bélgica. Como é que é o nome daquele nosso amigo lá na Bélgica, que era presidente de honra da Sociedade Espírita de Paris. É interessante que ele chegou a escrever um livro, Propriedade Intelectual, e dirigia a indústria da Bélgica, espírita, um dos homens mais respeitados do campo da indústria, e que acabou trazendo as 200 famílias para morar aqui no Saí. Muito bem. Agora, nós temos que ver o sujeito. A minha ideia, a minha mulher, o meu bem, a minha casa, venha isso. Uma vez um pastor, eu já contei essa história aqui, não vai repetir, o pastor está fazendo uma pregação nos Estados Unidos e ele está falando sobre isso, né? Essa verdade. Nós não temos os bens. Os bens são passageiros, os bens são para a gente usar, não para a gente abusar, etc. E aí, quando acabou a pregação, o fazendeiro chamou ele para ir na fazenda dele. Ele foi lá passear, pegou a primeira coisa, foi o jipe. Tirou o jipe da garagem lá da fazenda, da casa grande da fazenda, casa toda luxuosa da fazenda, levou para passear na fazenda. Meus gatos, as minhas ovelhas, as minhas plantação de laranja, etc. Que é muito desabonido, né? Olha isso, olha aqui, olha aqui o trigo que eu tenho, olha a soja, etc. Aí voltou para a fazenda, mostrou os documentos aqui, ó, certidão de casamento, os filhos têm o meu nome, ó, os filhos têm o meu nome. Deu para o pastor um vinhozinho do Porto. Na hora que o pastor já tomou o vinho do Porto, ele segurava lá e falava, aqui, ó, tudo está no meu nome, a propriedade da fazenda também no meu nome. Aí o pastor ia tomar mais um vinhozinho, falou, aqui, ó, a propriedade dos jipes, olha os gatos que eu compro na Holanda, olha aí, olha os cavalos que eu mando vir da área. Caralho, olha, tudo registrado, passando na alfândega, tudo no meu nome. Como que você diz que eu não tenho nada? Aí o pastor aproveitou e tomou o vinhozinho do Porto rápido, porque ele podia até perder aquele vinhozinho, né? Tomou o vinho do Porto rápido e falou assim, por que você não me pergunta isso daqui a 100 anos? Aí já era, acabou, tudo isso é ilusão. Então, diz Buda, tudo, a vida, ela se transformou nesse sofrimento. A vida não era sofrimento. A vida é essa do reino de Deus que Jesus quer nos dar. Essa é a vida de harmonia, de felicidade. Essa é a nossa vida. Um Deus que é amor só poderia nos criar para a alegria e para a felicidade. Mas por que que a vida é assim? Ah, por causa de tudo. Aí nós reencarnamos por causa de tanha. O apego gerou essa encarnação dolorosa. Então, qual o objetivo da encarnação? É se livrar de tanha, se livrar do apego. Tem o natural e o espontâneo para viver, até que você tem mais ou menos, faz parte do teu carro, ter isso e se desenvolver a sua vida, porque o objetivo é se livrar de tanha. E aí é a terceira pergunta de Buda, porque a primeira é, a vida é esse sofrimento. Ah, mas por que a vida é sofrimento? Porque nós fomos apegados, geramos essa vida de sofrimento. Ela é uma vida expiatória, porque nós somos apegados. Aí vem a terceira verdade. Podemos acabar com tanha. Podemos acabar com sofrimento. Podemos acabar. Quando? Anulando tanha. E como você faz para anular tanha? Aí vem a quarta verdade. Aí ele mostra o caminho, ó. Aí vai amar, vai praticar o bem, vai falar palavras boas, vai pensar corretamente, vai meditar corretamente. Aí são os 8 passos do budismo. Que mergulha nas religiões iguais em todo mundo. É isso? Podemos encontrar lá no protestantismo, no catolicismo, aqui no espiritismo, em todos os lados, é os princípios básicos da ética, da oração, da meditação. Aliás, a gente pode dividir esse princípio óbvio em 3 blocos. Né? O agir aqui no mundo é a ética, aqui no mundo é a oração, é a sintonia com o plano espiritual e o exercício de meditação. Concentração, de tranquilidade mental. Muito bem. Então, Jesus vem falar disso aqui, perfeitamente. E parte um ensinamento já de 500 anos atrás. Agora, como a evolução é brahmanismo, budismo e cristianismo, aí Jesus vai além e conta uma parábola. Aí ele vai além. Aí é o passo. Então ele contou a parábola e diz assim, Havia um homem riquíssimo. Ele não condena o homem por ser riquíssimo. Havia um homem riquíssimo. Até aí não tem problema. Qual vai ser o problema desse homem riquíssimo? Porque ele teve na casa de um homem riquíssimo, arquimilionário, que foi Zaqueu. E não condenou. Zaqueu nem mandou ele largar a riqueza. Muito pelo contrário. Senhor, e perdoou lá e da diz: bem-aventurado és tu, Zaqueu, porque a salvação entrou hoje na tua casa. Tu também é um herdeiro do céu, um filho de Abraão. Bom, então, o problema não é ele ser riquíssimo, mas é o que ele vai fazer. Havia um homem riquíssimo que disse assim: puxa, eu já não tenho mais onde guardar o meu dinheiro. Aí, porque ele ser riquíssimo é natural. Você ser rico e pode ser rico, fazer a riqueza girar, não é isso? Vai gerar emprego, vai gerar tecnologia, vai gerar ciência, vai gerar tranquilidade social, isso, não é isso? Investimento social, etc, etc, etc. Agora, o problema é que ele queria amontoar mais bens. E ele notou que os celeiros dele, onde ele amontoava os bens, estavam pequenos. Então, o que, que ele resolveu fazer? Ele resolveu destruir o celeiro. Os celeiros dele, destruir. Vou construir outros muito maiores e vou amontoar. Então, o problema não é ele ser rico. O problema é que ele queria amontoar. Tá certo? O problema é que ele queria amontoar. E então vamos fazer um celeiro de uma hora e vamos mudar. Então agora, se naquele outro não estava cabendo, agora ele fez maiores, novos, e lotou tudo, montou tudo. E ele disse assim, para ele mesmo, para a alma, né? A alma é o espírito encarnado. A definição bem de Allan Kardec, que é a mesma colocação de Platão, que é a mesma colocação de Platão lá, o Evangelho foi escrito no grego, o Evangelho, volto a dizer, o Evangelho foi escrito no grego, a palavra é técnica, era a mesma palavra usada pelos filósofos socráticos, pelos pitagóricos, por Platão, ele diz assim, então minha alma, a palavra alma, que Allan Kardec define como o espírito encarnado, a mesma palavra lá no original grego era psique, que é a alma mista, que é o espírito encarnado. Misto por quê? Porque é corpo e espírito junto. Certo? É a condição, é a psique, é o estado de ser encarnado, é a alma da encarnação. Se fosse falar do espírito desencarnado, ele falaria em pneuma, que deu a nossa palavra pneu de carro, que é vento, sopro. O espírito a gente não vê, o sopro a gente não vê, o vento a gente não vê, mas atua. A mesma coisa é o espírito, que a gente não vê, ele atua, daí ele é Jesus. O pneuma atua onde que ele quer, a gente não sabe para onde ele veio nem para onde ele vai. O pneu, o espírito atua, ele reencarna. E a gente não sabe aquele ser que reencarnou, de onde ele veio nem para onde ele vai. A gente não sabe. É que nem o vento. A gente não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Mas o vento existe. Atua. Então a mesma coisa é o espírito. Agora, a psique não. A psique é o estado de encarnar. É a alma encarnada. Que o Dr. Bezerra chama de misto. É um misto. É um misto do espírito com o corpo. Por que, que é um misto? Porque nesse nosso estado aqui, tudo que nós sabemos, o espírito sabe. Mas nem tudo que o espírito sabe, nós sabemos. A gente só sabe, nós aqui encarnados, esse misto, aquilo que é necessário para a nossa vida. Isso é comentado, inclusive, na segunda-feira no estúdio de Pedro Paulo, lá em casa. Então, olha, meu irmão, o espírito só passa para esse misto, para essa psique, o que nós vamos precisar para a própria encarnação. E uma opção de outra coisa, o espírito sabe que no nosso nível, no nosso estágio, nós não sabemos. Mas tudo aquilo que ele sabe. Então, esse é o... Uma vez, Paulo de Tarso estava fazendo uma pregação longa, ele estava a noite toda pregando, porque tinha pressa, ele tinha ido embora. Então, ele passou a noite toda pregando, era umas 9 horas pregando. Aí, o caiu na janela. Terceiro andar, lá embaixo. Ele desceu a escada correndo, foi lá, deitou sobre ele, abriu a mediunidade dele, e viu que a alma do menino estava no corpo. Deitou sobre ele, botou o calor físico, derramou a ectoplasma, energia física, vital, para o menino, e disse: é, fique tranquilo, que a psique está no corpo. Ou melhor, a psique. Usando a palavra clara, o estado de encarnado. Ele está encarnado, ele não desencarnado. E, completamente consciente do que tinha falado, sobe essa escada outra vez e continua pregando, porque ele já tinha de ir embora. Tinha de continuar a pregação. Então, é interessante nós vemos que é a psique. Ele destruiu os celeiros, mandou colocar um muito maior, amontoou as coisas no celeiro e disse: agora sim, meus celeiros estão super lotados. Por longo tempo. Por longo tempo, meus celeiros, eu posso viver bem por longo tempo. Tudo amontoado. E disse então para Psique, que é o estado de encarnar, que é para ele mesmo que encarna, para essa vida aqui, atual, essa que vai terminar no túmulo, que começa no berço e termina no túmulo. Essa aqui é que a ampulheta do tempo fica ordenando, do berço ao túmulo. Está certo? Então ele disse para o seu estado de encarnado, para ele ouve, para ele sinistro. Coma, beba, o que mais? Repousa e regala-te. Ou te glorifica. Te glorifica, regala. Você te regala. Felicidade. Em gozo. Goza. Porque agora está tudo amontoado no celeiro. Vamos pegar a passagem ao pé da letra de Jesus. Aqui. Vamos recordar. Construiu então celeiros muito maiores. Amontoarei toda a minha colheita, os meus bens, e direi à minha psique, à minha alma: tens reserva para longos anos. Muitos bens, repouso, cor, bebe, goza, mas Deus, por isso que tem que ser uma parábola, né? É Deus disse a esse homem, é uma parábola, Deus disse a esse homem, Deus diz através da sua lei: insensato, esta noite mesmo virão exigir, aqui está demandado, vou botar a palavra mais forte como é que está no grego, virão exigir a tua psique e as coisas que entesouraste, de quem serão? Aquele que entesoura para si não é rico em Deus. As coisas que entesouraste, os bens, os celeiros, para quem será? Para quem? Essa é a grande pergunta. Para quem vai ser isso? A gente, logo, somos acostumadíssimos a falar para os herdeiros. Se não tiver herdeiro, custar. Não é isso? Jesus não dá a resposta. Isso é extraordinário. Jesus não dá a resposta. Porque há uma coisa muito interessante nessa parábola. E aí vai além do budismo, porque o budismo não estuda a sobrença da alma. O budismo não tem por norma o estudo da comunicação dos espíritos, etc. Apesar de que existe uma corrente no budismo hoje, principalmente a corrente em alguns países da Ásia, do Laos, onde ele cuida mais da seita, não da Mahayana, que é a mais famosa do budismo, a maior corrente do budismo, mais a Theravada, que aceita a comunicação dos mortos dos antepassados. Inclusive, nós encontramos alguns filmes budistas, aqueles cultos em que eles colocam, naquele ritual de um acidente, etc., retratam os antepassados. Há um filme interessantíssimo, um dos mais lindos sobre guerra, Guerra do Vietnã. Porque no Guerra do Vietnã, no Vietnã, é o budismo que eles pregam para a beleza, chamado Entre a Terra e o Céu. Um dos filmes extraordinários. Vou voltar a pegar meu vídeo aí, para qualquer hora a gente passa. E que nós vemos, inclusive, comunicações espirituais do budismo. Mas esse filme extraordinário sobre a guerra do Vietnã. Comunicações budistas e a mensagem do espírito que se comunica é antes de tudo para perdoar. Tinha de perdoar o americano, tinha de perdoar aquele que fazia violência, aquele que estupou as mulheres, ou que levou droga para lá, perdoar. É muito interessante. Mas deixemos isso. Há até uma corrente do budismo que trata disso. Mas é que depois do tempo desenvolveu essa escola. Mas o budismo em si está muito interessado a gente cessar de acabar com a mentalidade. Para que a vida deixe de ser sofrimento. E você chega, como você não consegue ser acabar o sofrimento aqui, porque esse corpo mesmo vai ter que morrer, então só tem um jeito de punir para. No fundo, essa é a linha do budismo. O cristianismo, além disso, de nos falar do céu, do reino do céu, dessa coisa toda, o cristianismo fala de forma prática sobre a sonência da alma e a comunicação dos espíritos. Quando Moisés e Elias aparecem para Jesus no Monte Tabor e eles conversam então, com Jesus, está bem clara a comunicação dos espíritos e que a vida continua. E isso é bem claro dentro do Evangelho. Os espíritos se comunicam no Evangelho. O Evangelho começa com uma comunicação espiritual. Do anjo Gabriel aparecendo para Zacarias. Depois desse mesmo anjo aparece para Maria, dizendo que ela seria a mãe do Senhor. Então, as comunicações espirituais são constantes no Evangelho. E é interessante que Jesus fala, Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. O túmulo de Abraão está lá. Nós vemos a mãe do lá, né? Então, o túmulo de Abraão estava serralhado, cheio de soldados armados no túmulo de Abraão. Mas é interessante, Jesus chega a dizer, Abraão viu os meus dias, viu os sabedores, olha, ele também estava vivo, estava alegre, o Espírito continua tendo a sua emoção, a sua alegria, a sua felicidade. Então, o que essa parada traz em termos de uma novidade para nós falarmos do problema da insaciabilidade é o caso da alma. Hoje vão exigir tua alma. Hoje vão exigir tua alma. Quer dizer, há seres espirituais que coordenam o processo da desencarnação. Essa desencarnação tem um tempo determinado. Chegou o teu tempo. O teu tempo é hoje. Jesus não está dizendo que se ele amontoasse, ele não poderia ficar mais tempo. Jesus só primeiro está dizendo que o tempo dele chegou. Chegou ao ponto de que forças espirituais vão exigir tua alma. Vai morrer. Vai desencarnar. E se vai exigir a alma, vai haver, então, sobrevivência. Sobrevivência da alma. O espírito é imortal. Você amontoou. Essa que é a jogada. Essa que é a grande novidade da passagem. Acompanhe. O sujeito tinha os bens. Era rico. Jesus não falou contra a riqueza dele. Ser rico é natural. Você ter celeiro para guardar as coisas é natural. Você ter a dispensa na sua casa é natural. E se você tem uma fazenda, você tem que ter um celeiro para guardar o trigo. E guardar para quê? Para depois vender. Para guardar o quê? Para guardar lá até o gado. Mas vamos botar celeiro aí no sentido de bens de propriedade, né? Eu sei que não é a palavra correta, mas para guardar com a propriedade, você tem que ter um curral lá para guardar as coisas. Não tem jeito, não é isso? Então, o problema é que Jesus não está falando contra isso. Ter propriedade faz parte da vida. Propriedade é um direito da vida. Propriedade móvel ou imóvel é um direito da existência. O problema é que ele resolveu ter muito mais. Destruiu aquele, amontoou. E disse, agora é meu. É para mim. É para ninguém. Por longo tempo eu vou usufruir. Por longo tempo eu vou comer, eu vou beber, eu vou repousar, vou dormir, eu vou gozar. Muito tempo. Daí vem e chegou a hora. Toda a psique, todo espírito encarnado tem a sua hora. Nós já encarnamos com um planejamento correto. A gente só desencarna antes da hora quando abusa. Vai pelo suicídio e pelo abuso. Aí tem que ser um abuso desenfreado mesmo. Esses pequenos abusos fazem parte da vida. Porque não tem como a gente passar por aqui, ah, se eu respirasse melhor, o ar é comer mesmo. Ah, se eu comesse uma comida gordurosa. As comidas têm aí gordura, um dia para lá e para cá. Então, essas pequenas coisas daí dizem Jesus, não é o que entra pela boca, não é o que suja o olho, é o que sai da boca. Então, esses pequenos desacertos, ah, isso diminui a vida, ah, eu fico vivendo lá de quem fuma, então eu vou acabar. Isso faz parte do pacote. Né? O problema é quando você exagera. O exagero é que pode ser um tal do suicídio voluntário ou um suicídio involuntário. Voluntário é que você está termo mesmo a vida. O involuntário é quando você exagera. Exagera no garfo, exagera nas drogas, no sexo. Em todas as situações. Mas a reflexão é: amontoou no celeiro e vai pensar que vai viver longo tempo usufruindo do celeiro. E aí o Senhor vem e diz: não, hoje não existe prova. Toda encarnação tem um planejamento, nós temos um tempo certo. Hoje é o teu dia. E quando diz Deus falou com ele, Deus falou através da lei. Qual? Quando você está muito bem sentado, não é? Aproveitando o celeiro, louco para começar a comer, gozar, repousar, etc., você se sente mal. Tem um mau sumo, começa a ficar tonto, há um problema de pressão, começa a sentir uma dor de cabeça imensa porque lá vem um derrame, não seja lá o que for. Tá certo? Ou vem um tumor, vem lá não sei o quê, babá, babá. Deus fala nesse sentido. Essa hora da morte se fala assim. Tá bem? Então, só porque nós temos colocado Deus no sentido antropomórfico. Tire Deus do antropomórfico. Porque a lei faz parte da lei, o processo desencarnatório. Encarnou, tem que desencarnar. Então, os sintomas da desencarnação, quer dizer, os sintomas da morte é Deus falando. E aí, vamos levar a tua alma. Para quem será os teus bens? Aí que está o grande, a importância dessa continuidade da vida. Para quem será? Na cabeça dele será dele. Nós é que queremos botar aqui herança para o filho, para a família ou para o Estado. Mas se ele amontoou e se ele tinha essa psicologia de que tudo isso é meu, você imagina você fazer uma construção enorme, encher o celeiro para gozar e morrer, como psicologicamente você está agarrado, desencarnou, continua o quê? Agarrado. Essa é a tal da herança maldita. O sujeito continua agarrado. Para quem será? Bom, será tua mesmo. Será tua mesmo. Só que você não pode usufruir. Agora você vai ficar na tua prisão, essa que não é chamada que de volta coloca a pele num dos seus romances. Prisões sem graça. Não, esse é o livro que o Baixar fala, né? Milhões de partidos é um outro livro que eu falo. Né? Quebrar esses milhões é muito difícil. O Hilton fala. Prisões sem graça é uma prisão. Agora o sujeito está preso, ele fica literalmente preso no celeiro. Se ele fala assim, agora eu conquistei essa mulher, vou aproveitar, morre, fica agarrado. Ah, agora eu quero os bens. Ah, a minha fazenda. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Essa é a jogada. Olha bem, vamos repetir a frase de Jesus. Aonde está o teu tesouro, aonde está o teu coração? Que movimento, o processo, é o desejo? É tanha. Tanha. Aonde está tanha? É onde você está agarrado. Está preso, vai. Tem jeito. E o celeiro não é para longo tempo? Ele vai ficar longo tempo agarrado. E se chegar lá em comum grande? Porque quase sempre ele consegue botar uma vibração tal que atrapalha a herança. Sabe aquela herança que não anda? Que os irmãos brigam e se matam? Que pode ser um caso desse daí? Porque é estranho, Jesus está falando de um caso de morte de irmãos que estão brigando por herança, né? Assim que começou a história. A herança não anda, o irmão não divide do que é dele, coisa da pessoa. Conhecemos um caso de herança ligados ao terreno que hoje é o Mediterrâneo, é o clube Mediterrâneo da ilha de Taparica, na Bahia. Então você já vem, ela já pode imaginar o terreno, não é o Mediterrâneo, mas aquele espaço era deles com muitas outras propriedades. Pai morreu, os irmãos eram 11, assim, gente. A vida, olha, veja, ele fugiu, um desses irmãos, que era o nosso grande conhecido, nós tivemos muita intimidade com ele, ele fugiu de lá na Segunda Guerra Mundial. E eu entrei para o Espiritismo em 78, ele desencarnou em 80, 81, por aí. Olha o tempo. Já era antes da guerra, hein? Da Segunda Guerra Mundial. Foi como tinham resolvido a herança. E as coisas iam perdendo, porque inclusive não pagava na justiça. As coisas iam perdendo, ele custava. Aí eles tinham mais ódio e falavam, um fazia macumba com o negócio de barco da Bahia. Fora que quem não fazia macumba que não acreditava em nós, tinha ódio tremendo no outro, não se falava. Não se falava. Muitos deles, inclusive, foram por alcoolismo, outros de loucura, etc. Desagradáveis. Mas esse que era muito ligado a gente, ele, o irmão do meu pai, o tio nosso, praticamente, tinha mais intimidade com ele do que a própria pessoa da família. Inclusive, morávamos com ele quando a minha mãe desencarnou e não com os nossos outros familiares, lá da intimidade que se tinha. Era uma vida muito infeliz. Só vivia o tempo todo pensando em herança. Esse santo, se não tirava na cabeça. De repente, a situação era tal, todo só com uma turma fazia. Porque essas coisas pegam mesmo, por causa da vibração, você entra em sintonia, a tua faixa de insegurança, de ódio, só de pensamento, você entra em sintonia com essas coisas. Mas ele, antes, quando estava para fugir para cá, na sua fuga, inclusive fuga para não ir para a guerra, de famílias milionárias, ele foi abrigado pela mãe dele, no campo lá. E ela me deu todo o carinho, amor, me ajudou, me tudo que ele precisava. E durante esses anos todos, uma menininha nunca o deixou, nunca. De lá da Bahia mandava carta, mandava carinho, mandava mensagem, mandava visita. Saiu um amigo da Bahia, eu lá levava recado da mãe menininha, carinho, ele nunca frequentou o terreno. Nunca. Ele só simplesmente foi numa fuga para poder não ir para a guerra. Ele fugiu, ele foi viver no terreiro da mãe menininha, ela o abrigou lá. Não tem nada a ver com ele, a relação dele com a mãe, mas ela teve como filho. De lá da Bahia, ela sabia que ele estava com a vibração dele. Chegava pessoa de lá. Quantas vezes foi testemunho? Quase sempre as pessoas chegam mais assim, fim de semana, sexta, sábado, né? Domingo, e quando vem passear aqui, aí chegavam lá na ilha do governador, na Praia da Bandeira, tocavam a campainha, mandavam chamar, ele não podia, porque ele sabe, estava mal, prostrado, homem intelectual, sabia de um japonês, alemão, italiano, francês, estava prostrado de depressão, que era influência espiritual. A pessoa chegava lá, tocava a companhia, assim, eu vim aqui no nome da mãe, ela mandou esse presente para você. era um colar, era um brinquinho, uma guia, né? Era uma imagenzinha, era uma coisa, qualquer coisa. Quando ele segurava, melhorava tudo embora. Ele foi testemunha disso muitas e muitas vezes. Eu fui testemunha disso muitas e muitas vezes. Tem gente que eu já chegava, mas o menino ele não mandou nada, só pediu para eu colocar a mão na sua frente fazendo uma oração. Melhorava, ficava bem, levantava, era dinâmico, inteligente, mas logo depois já começava a ler o jornal. E no jornal a primeira coisa era a economia. Aí era o ódio do país. Aí ler, queria saber aquela coluna de morte, de quem morria, aquela coluna dos mortos, aí estudar a vida das pessoas para saber se tinha herança, se não tinha, por que morreu. Isso mesmo melhorou. Tinha ódio pelos judeus, tudo que era nome de judeu que ele encontrava no jornal. E até classificado. Essa é a psicologia da insensibilidade. E aí, por quanto tempo você vai viver essa? Não foi para longo tempo? Você vai viver longo tempo agarrado. E se perder tudo, aí a situação é pior ainda. Porque se a família começar a meter mão grande na herança e a gastar, você vai começar a obsidiar o filho. Vai obsidiar a esposa, o marido dela, quando ela, se ela casar uma outra vez, os netinhos que vão gastar tudo nas facas, porque herança tem um ciclo como diz Pedro Balde, né? Um enriquece, o filho gasta e o neto conversa. É o ciclo. Então, você vai obsidiar. E aí a situação vai gerar ódio, vai gerar morte. Então, de quem será? Com quem será que Jesus não responde? A gente faz logo uma interpretação rápida. Ah, vai para os herdeiros, vai para o Estado. Até pode ir, mas você vai atrás. Você acha que você é dono. No livro Nosso Lar, na Chama de Gratificação, apareceu um sujeito igual desse, que morreu assim, da herança. Achava que tudo era dele. A filha que estava lá no plano de Miguel falava com ele, Paulino, o nome da mocinha. Eu orientava, eu falava com ele, etc. Mas meus bens, cadê os meus bens? Eu quero meus bens. Cara, você diz, olha, você agora desencarnou, está com seus filhos. Não são meus filhos, que são os diabos. Então, essa insaciabilidade vai gerar, continua o processo. Termina o tempo da encarnação, que a encarnação não é para isso, e você continua desencarnado, agarrado àquilo que era para você libertar. Porque a gente até costuma dizer, né, quando desencarna, descansou. Não é o caso dele. Você não vai descansar. Tá certo? Ele vai continuar numa luta tremenda para aquilo. Para esse desejo insaciável que ele não consegue. Quando ele esgotar a situação, por acréscimo de misericórdia, quando ficar frustrado, quebrado, esgotado energeticamente, que vê tudo embora, durante muito tempo, que às vezes ele vai botar maldição para segurar o máximo, bom para dizer, aquelas heranças complicadas, mas que vai através do tempo, tudo se faz, vai para o Estado, vai para a família, vai para o neto, aí depois de perseguir isso tudo, aí esgotado, cai na reencarnação, aí volta para reencarnar. Para quê? Para ter uma vida de dúvida, de sofrimento, visando o quê? Acabar com Tânia, acabar com a pele. É um ciclo. Não tem como. É um ciclo. Agora é muito interessante essa colocação que a gente não analisou e que nós só interpretamos no sentido de que Deus fala conosco, interpretando como um processo da morte. É a fala dos sintomas da desencarnação, da morte. Não, também há uma intuição nesse processo. Que pode ser que o processo da desencarnação seja uma fala de Deus. Porque você às vezes está tão agarrado, mas tão agarrado ao corpo, que ao desencarnando, esse místico está tão preso ao preconceito de que a realidade é essa, que às vezes você tem que desencarnar para levar um choque de que a vida continua. E aí você vai ter um choque intuitivo de que a vida prossegue. Imagina o nosso Augusto dos Anjos, coloca muito bem isso, quando o Augusto dos Anjos, ele desencarna materialista, não acreditava em nada, e a família colocou o enterro dele em Leopoldina, os ossos em Leopoldina, né, campo do Poder. Aliás, eu estive lá visitando. Inclusive, botaram uma musa da poesia na cova. Muito bonita. E Pernambuco começou a brigar, querendo que o corpo fosse trasladado para Pernambuco, porque depois que o sujeito morre com o poeta, dá dinheiro. Então traz o corpo para cá e começou aquela briga. Leopoldino não queria dar, os familiares daqui, os de lá e o político de lá brigando, ele dá uma comunicação através do Chico Xavier, que ninguém deixa nos meus olhos. É Leopoldino na terra abençoada, eu aprendi que a vida continua. Leopoldino é terra abençoada. Precisou levar esse choque da desencarnação para cumprir o inimigo. O inimigo, doutor Bezerra, percebia tanto, com tanto ódio, com tanta coisa, ao ponto de chamar o doutor Bezerra de Papa dos Comitinhos, Papa da Federação, chamar a Federação de Federação, Fedorento. Olha o nível que baixou. E o doutor Bezerra chegou a chamar ele de lamentável, mandou, falou, isso é lamentável, reflita, etc. Ele não quis. Aí ele desencarna e dá uma comunicação no Chico, pelo Chico, muitos anos depois, cerca de quase 50 anos depois da desencarnação do doutor Bezerra, aí ele vai dizer assim, tem coisa que só a desencarnação resolve, porque é um choque na mente para nos abrir e desse sufoco, tão sufocado, não conseguimos respirar e ter uma outra compreensão, estava tão vitolado. Então a mesma coisa é essa passagem, de quem será? Deus fala contigo. Deus pode te falar de duas formas. Primeiro, vai falar pelo sintoma da desencarnação. Para ver se você já sentindo que vai morrer, reflita. Depois, pela própria desencarnação, para você abrir e dizer, ah, agora você não tem corpo, para que você quer essas coisas? Então, mas se você não levar uma filosofia de vida para o lado de lá, aí você vai ficar agarrado. Aí você vai ver a coisa acontecer. Com muito ódio de todo mundo gastar tudo, fazendo mal aos outros. Olha que situação. Então Jesus, ele não fala dos bens. Pode ter bem, pode. Tem que ter herança, tem que ter os bens, mas tem que ter, tudo isso tem que ter. Propriedade, imóvel, imóvel tem que ter. Cuidado, cuidado, para que isso não seja um empecilho para você achar que essa é a tua razão de vida. Porque se for essa a tua razão de vida, tu vai perder a reencarnação. E aí, quando o Senhor te chamar, vai te chamar, você vai chegar lá, de quem vai ser essas coisas? Você vai ficar agarrado com ela. Você vai notar que não pode usufruir, mas está agarrado emocionalmente, psicamente. E envolve todo o contexto de todos os corpos. O comer físico, o beber do duplo etérico, daí as sensações que a bebida dá, o repousar é o dormir, é o desdobramento, é o astral e o gozar, de se sentir o máximo, de se achar querido, que é diferente dos outros, melhor do que o outro, é o corpo mental. Então estão aí as estruturas da personalidade. O medo físico, beber do pretérito, o corpo das sensações, ou dormir é o astral, em que você vai sair do corpo para gozar na materialidade e um corpo mental em que você se acha mental, conforme você achará melhor que os outros, privilegiado, você é rico, você é o tal, você tem título, você é nobre, você tem propriedades, Paulo. Isso é complicadíssimo, porque mostra que todos os seus instrumentos de encarnação, todos que foram feitos para o teu progresso, o corpo físico, a aula, o corpo astral, o corpo mental, tudo está perturbado, está tudo manchado, está tudo desarranjado, em desarmonia, está tudo em disputa, em dúvida. E por que que ficou tudo assim em dúvida? Ficou o corpo físico ruim, a aura ruim, o corpo astral ruim, o corpo mental ruim. Por que você está assim em profunda dúvida? Por causa da tanha, por causa do aperto. Nós só estamos nesse sofrimento por causa disso. Então diz Jesus, moderação, diz Buda, caminho do meio. Muita paz.
Aquele nome que a gente quis lembrar era Jobar. Jobar era um magistrado belga que ajudou muito bem no ar.
Pedro Mil. trouxe aqui as famílias francesas, esse atendimento, lá para sair, hoje a Garufa, no norte de Santa Catarina, já está até com uma roupinha aí de Santa Catarina, deve ter sido inspirada por tal, e que criou aqui no Brasil, inclusive pela liberação do nosso querido Dom Pedro II, a primeira colônia socialista aqui no país. Essa colônia socialista, hoje Garufa, a região mal produtora de banana aqui no país, ela inclusive nos deixou como grande contribuição a homeopatia aqui, né? Benoit Mir, que foi o introdutor da homeopatia no nosso país. Então, uma figura dentro do movimento espírita muito querida, né? E o Messias Jobart, ele ajudou financeiramente esse processo. Era esse nome que ele queria nos trazer e, naquele momento, e que a nossa memória, para variar, falhou.
Inclusive, eu na terça-feira recebi uma ligação lá do Alexandre, que é aquela pessoa que tem os arquivos, veio nos visitar no dia 2 ou 3 de dezembro, sexta ou sábado, não é isso?
Faremos a maior absorção possível.
Vem nos visitar e vai passar aqueles documentos dele que ele levou lá para sair. Muito bom. Bom, eu queria, antes do Estênio fazer a prece, dizer que o Regeneração vai estar apresentando a peça de teatro, vocês olhem, observam o cartaz daí, né? O Regeneração está precisando de ajuda hoje, manter o ar e manter as obras que já estão lá.